Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Nas últimas semanas, começou a ganhar corpo uma discussão acerca do fim do parcelado sem juros. De acordo com os defensores dessa mudança, o sistema atual, que permite o parcelamento de compras em até 13 vezes sem juros, é uma das razões que fazem os juros do crédito rotativo no Brasil serem tão altos. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Carol Conway, presidente da Associação Brasileira de Internet, a Abranet, explica por que, se adotada, a medida seria um desastre não apenas para os lojistas, mas também para os consumidores, e aponta quais deveriam ser os caminhos para mitigar o impacto dos juros altos. Spoiler: nada tem a ver com o fim do parcelado. É o que você vai ouvir na entrevista que começa agora. Carol Conway, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o convite e reitero aqui o que a gente estava falando antes da minha felicidade em poder esclarecer esse tema tão importante aqui para toda a audiência. Muito obrigada pelo convite e a todos que nos ouvem.
Nós que agradecemos, Carol, de antemão. E eu queria começar exatamente pelo seu texto, um texto que foi publicado na Folha de São Paulo faz alguns dias. A gente está gravando essa entrevista no dia 6 de setembro, na última sexta-feira. Um texto foi publicado na seção Tendências e Debates da Folha de São Paulo, com o seguinte título: Prejudicar o parcelado sem juros será um desastre para o consumidor. Essa frase, ela é repetida mais de uma vez no seu texto. E a minha primeira pergunta é a seguinte: essa não é uma afirmação um tanto exagerada? Por que essa medida, se acontecer, será tão prejudicial?
Fábio, eu não acho nem um pouco exagerada, muito pelo contrário. Eu gostaria de aproveitar aqui o espaço para reiterar, né, e amplificar a visão da Abranet e minha aqui, eu acho que de todo mundo que precisa do parcelado sem juros, de que o parcelado sem juros, ele é uma conquista do consumidor e que hoje, segundo os dados existentes aí do Banco Central e outros de volume de transações no mercado e pesquisa, 50% do volume de cartão, que dá aproximadamente 1 trilhão ou 10% do PIB, são feitos em compras parceladas sem juros. Você substituir isso ou por um parcelado com juros, ou parcelado tarifado, ou retirar essa linha, significa retirar a linha que hoje é utilizada por 50% das pessoas que utilizam cartão e que hoje não pagam juros, porque o parcelado sem juros é sem juros pro consumidor, tá? O mercado de cartões é um mercado que trabalha de um lado com o consumidor, né, com o emissor do cartão que dá um cartão para um consumidor e do outro lado existe um vendedor que aceita essa venda em cartão. E quando esse vendedor aceita essa venda em cartão, ele aceita alguns, né, vendedores, não são todos, aceitam parcelar justamente pela importância que o parcelado sem juros tem na viabilização da oferta de determinados produtos e serviços. E aproximadamente 45% dos lojistas oferecem parcelado sem juros e dizem que esse produto é essencial para suas vendas. Então, você retirar o parcelado sem juros da economia é um desastre para o consumidor. Quantas pessoas vão ficar sem um produto que elas utilizam de forma recorrente? Pelo menos 50% das que utilizam cartão.
Muito bem, Carol, mas tem o seguinte ponto. Na perspectiva das finanças pessoais, não faz sentido o argumento de que o parcelamento, tal como ele acontece hoje, provoca um efeito bola de neve em determinada fatia desses consumidores que você mencionou?
Fábio, não. Não faz. O que provoca o efeito bola de neve são principalmente dois fatores. Um, hoje os cartões têm um juro para quem atrasa, que é o chamado juro do rotativo, de 445% ao ano de média, tá? Então, assim, a gente estava falando aqui da dinâmica de parcelado sem juros para o consumidor e tem uma taxa se o lojista resolver não receber conforme as parcelas vão vencendo, se ele resolver antecipar. Essa taxa para o lojista é de aproximadamente 19%. Compara isso com o que é cobrado do consumidor quando ele atrasa, 445%. Então, assim, o que que você acha que provoca a bola de neve? São os 445% de juros e não os 19% de média ao ano que o lojista está pagando, se ele resolver antecipar as parcelas, porque se ele receber conforme parcelas, não tem juros. Outro fator que provoca essa bola de neve, que a gente tem que aproveitar aqui para destacar, é uma concessão de limite de cartões, né? E aí o plural, ele é interessante, porque, assim, tem uma pesquisa, um relatório de economia bancária do Banco Central que fala que quanto mais cartões a pessoa tem, mais ela se endivida. Essa concessão de limite nos últimos anos, ela se tornou até certo ponto desmesurada. Se você pegar o ano, o recorte de 2018, você tinha 99 milhões de cartões ativos. Se você pegar 2022, você tem mais de 200 milhões de cartões ativos. Então, tem um aspecto aí de uma concessão exagerada de crédito de uma maneira que não está tão acurada de acordo com a renda da pessoa. E aí sim a pessoa se endivida e ela entra na bola de neve. E por que o parcelado sem juros não contribui para isso? Porque quando o cliente parcela, essa venda que ele parcelou, ela só é autorizada se houver um limite de crédito do cliente. Se o limite de crédito do cliente fosse melhor calibrado, a pessoa não conseguiria parcelar. Por quê? Enquanto aquelas parcelas vão caindo, o limite de crédito da pessoa está tomado, né? Não é que ela parcela uma vez e daí libera o limite, parcela outra vez ou libera. Tudo isso entra no volume global de crédito dela. Então, se esse limite fosse melhor calibrado por quem dá o cartão, isso com certeza não deixaria gerar uma bola de neve, além da questão do juro, que é inacreditável hoje em dia na nossa visão. Esses dois pontos são pontos que, na nossa visão, deixam claro que o parcelado sem juros não tem a ver, não é a solução acabar com o parcelado sem juros para prevenir aí a questão das finanças pessoais ficarem desequilibradas. Lógico, você tem que ter um fator de educação financeira, você tem que ter um fator de melhor controle das finanças, sim, mas se não tiver crédito, né? Se o emissor do cartão não der o crédito, a pessoa não consegue gastar no parcelado sem juros.
Dando um passo atrás, Carol, os juros dos parcelados sem juros não estão já embutidos no cálculo final? Então, esse argumento de que os parcelados sem juros traz essas vantagens todas não cai por terra com essa informação que muitas vezes os consumidores não têm?
Então, Fábio, eu vou voltar àquele ponto para explicar um pouquinho melhor essa dinâmica, aproveitar a sua pergunta para esmiuçar um pouco mais. O parcelado sem juros, quando ele fala sem juros, é sem juros para o consumidor. Por quê? Do lado do lojista, se esse lojista não quiser receber, por exemplo, se forem três parcelas, se ele não quiser receber em 30, 60 e 90, se ele quiser receber tudo à vista, ele vai pagar o que a gente chama de taxa de desconto, que poderia ser chamada aí de um juros de uma forma lato sensu. Para o consumidor, ele é sem juros, porque se o consumidor ele resolver parcelar, não tem acréscimo. O que acontece é que o consumidor, isso é uma negociação entre o consumidor e o lojista pode dar desconto para o consumidor pagar à vista. E isso vem se tornando uma prática cada vez mais recorrente, seja através do cartão, né? Porque se o lojista, vamos supor, eu vou lá num lojista, o lojista tem a opção de me dar a opção de parcelar sem juros ou me dá a opção de pagamento à vista, crédito ou débito, certo? Se o lojista olhar e falar, puxa, essa taxa de desconto aqui de 19% ao ano, eu não quero pagar, o que ele faz? Ele dá um desconto à vista para o consumidor, entendeu? Porque daí ele não precisa pagar o juro se ele precisar, se ele tiver necessidade de antecipar. Ele dá um desconto. A grande questão, ou mesmo o Pix, né? Quantas vezes agora a gente chega nos estabelecimentos e os estabelecimentos falam, ó, se você pagar no Pix, eu dou um desconto. Esse foi um trabalho muito bem feito pelo Banco Central, inclusive de permitir que existam diversos instrumentos ali concorrendo pela forma com que o consumidor vai pagar. Então, se o consumidor pagar no débito, se ele pagar no crédito à vista, se ele pagar no Pix, se ele pagar no boleto, isso está cada vez mais recorrente. Então, o juro do parcelado é um juro que, se existir, ele existe pela taxa de desconto e ele é cobrado do lojista. Lógico que você tem todo um cenário que você tem que considerar que o consumidor ele tem que pressionar o lojista para dar desconto à vista. Afinal, o custo do lojista vai ser menor. Mas tem um lojista também que vai falar: bom, eu não vou antecipar esses valores, então eu não vou pagar essa taxa de antecipação. Portanto, eu não vou pagar juros também.
Retomando então o argumento do seu texto para a Folha de São Paulo, Carol, acabar com parcelado sem juros seria equivalente a punir a vítima e não o responsável por esse ambiente tóxico em relação às finanças pessoais, principalmente ao acúmulo de dívidas. Seria isso?
Pois é, Fábio, ótima metáfora ou analogia, porque na verdade o que está acontecendo hoje é que o consumidor realmente ele está vítima dos altos juros no rotativo de cartão, né? E o governo está fazendo um super esforço para tratar essa anomalia do juro do cartão no Brasil. Só que assim, punir o consumidor significa tirar do consumidor uma opção que hoje ele tem, que inclusive é a única ponta do mercado, ou a ponta mais preponderante do mercado, onde existiu competição, onde existiu abertura para o pequeno varejo, através muitas vezes do parcelamento sem juros, e você permite que o consumidor adquira um poder de compra, né? Retirar isso dele só vai favorecer os grandes bancos, na nossa visão. E tem uma coisa muito importante que é assim, Fábio, hoje, se o banco emissor ele não quiser permitir o parcelamento sem juros no seu cartão, ele pode simplesmente não permitir, só permitiu com juros ou outra coisa. Então, assim, querer fazer isso de uma forma a ceifar toda a economia e todo o consumo significa realmente punir a vítima, o que a gente não pode concordar.
De acordo com as conversas que você tem travado, além do consumidor final, como é que o comércio e os pequenos empreendedores serão impactados se uma medida desse tipo for adiante? De certa maneira, você já adiantou isso nas suas respostas anteriores, mas traz para a gente um pouco desse cenário que se desenha num eventual futuro distópico, de acordo com essa leitura que você traz para a gente.
Futuro realmente distópico e que a gente espera que realmente continue aí na distopia e que não aconteça. Para te responder essa pergunta, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica do que aconteceu com o mercado, principalmente o mercado de meios de pagamentos nos últimos anos, né? Há mais de 50 anos se sabe que os bancos no Brasil eles têm uma concentração alta e que as taxas de juros são bastante altas, né? Quando há mais ou menos uns 7, 10 anos atrás, o que começou a acontecer? Por conta da própria internet, esse movimento começou muito com a internet. Os pequenos lojistas que começaram a vender seus produtos e serviços online, também físicos, mas eu estou dando o exemplo do online porque é bem característico. Eles começaram a perceber que eles podiam colocar produtos online, produtos em redes sociais, etc., e atingir determinados consumidores que, inclusive, não estivessem nem na localidade que aquele vendedor se encontrava. E com isso, você tem uma proliferação, através da tecnologia, de várias novas ofertas. Você pulveriza a oferta do lado dos lojistas, que muitas vezes ficavam só, do ponto de vista de produto, nos grandes lojistas, e no ponto de vista geográfico, na localidade daquele determinado consumidor. Com essa dinâmica que a tecnologia trouxe, teve uma proliferação, e também os outros meios, mas teve uma proliferação inicial desses pequenos lojistas podendo vender pela internet. Com o tempo e com a abertura que o Banco Central deu para desconcentrar o mercado de maquininhas, o que aconteceu foi que entraram diversas empresas de maquininhas no mercado, atendendo o que seria, vai, uma franja aí do mercado, que é o pequeno lojista, que não tinha condição de pagar por o aluguel de uma máquina, ou que não tinha um departamento de tecnologia próprio, né, robusto, para poder fazer toda a tecnologia para se plugar em diversos fornecedores, né? Então, o que começou a acontecer foi a venda de maquininhas, os pagamentos por meio, o recebimento de pagamentos por meios digitais, e tudo isso deu um estímulo muito grande para o pequeno lojista, para o pequeno empreendedor, que era aquele que estava à margem do sistema de cartões na época. Então, o que que acontece? Esses lojistas entraram no mercado com esses meios de pagamento, olhando para essas novas iniciativas, mas também oferecendo condições para os seus clientes que eles muitas vezes não têm nos grandes estabelecimentos, porque os grandes estabelecimentos, por exemplo, têm um crediário, um cartão que a gente chama de cartão private label, né, que é um cartão de uma determinada loja maior, um carnê. Então, esses estabelecimentos começaram a ganhar mercado também, ofertando o parcelamento de compra sem juros. Então, também os grandes lojistas podem ser impactados, mas assim, existe uma preocupação muito grande, por exemplo, do Sebrae, que assinou um manifesto junto com a Abranet, junto com a Fecomércio, junto com a Associação de Lojistas do Brás, junto com a Associação Brasileira de Academias e outras. Porque esse produto é ainda mais vital para o pequeno lojista, para o pequeno estabelecimento que não tem o seu carnê, ou sua financeira, ou o seu cartão private label.
Muito bem, Carol. Um outro ponto que eu acho que é importante destacar aqui, você, de certa forma, também já mencionou, é o papel do Ministério da Fazenda, e, em particular, e também, sobretudo, das instituições financeiras em geral. Na sua avaliação, eles estão entendendo essa questão de forma equivocada? Qual deveria ser o caminho mais parcimonioso em relação a esse assunto, para, de certa maneira, equilibrar as duas expectativas aí?
Bom, acho que na verdade o foco tem que ser equilibrar a expectativa do consumidor e da concorrência. O consumidor, né, diretamente, olhando para essa questão dos juros do cartão, né, e não elegendo o parcelado sem juros como vilão, e da concorrência, que no fundo, até na visão aqui da Branet, a gente acredita que o melhor mecanismo para você melhorar a qualidade, baixar preço, é um negócio chamado competição, né? Então você tem diversas medidas como transparência das taxas, portabilidade, o open finance, uma melhor concessão de crédito, né? Então, vamos dizer assim, uma visibilidade de um banco para o outro, de quanto de crédito um banco forneceu e o outro. São diversas medidas que, falando assim, elas parecem até certo ponto não tão objetivas, mas são verdadeiras injeções de competição no mercado, principalmente se adotadas em conjunto. E como a gente viu no mercado de maquininhas, a competição ela tem o poder de diminuir muito, muito as taxas, ela tem o poder de melhorar muito, muito a oferta. Então, é isso que a gente tem mostrado às autoridades no sentido de competição, que a gente não pode retroceder, que a gente tem que avançar com mais competição e não removendo produtos, removendo a competição. E assim, o parcelado sem juros está aí há 30 anos, né? Por que que os grandes bancos, lá, os bancos mais incumbentes, elegeram o parcelado sem juros como vilão agora, justamente por conta dessa questão de querer compensar eventuais perdas desse rotativo de cartão e principalmente na nossa visão de querer ceifar a concorrência aí no mercado de maquininhas e etc. E a gente entende que as autoridades estão muito receptivas e estão avaliando. E é isso, e é do jogo, né? Cada parte leva os seus argumentos, mas com certeza é muito bom estar aqui do nosso lado e levar esses argumentos que são pró-concorrência e pró-consumidor.
O seu texto, Carol, teve grande repercussão e o seu posicionamento, assim como de outras entidades, tem ganhado tração não só nos veículos tradicionais de mídia, mas também nos fóruns e na conversação pública na internet. Você acredita que esse embate será mais disputado daqui para frente, mais brigado, ou você acredita que há um caminho do meio aí possível?
Fábio, a gente fica feliz de contribuir com o debate. Quero registrar também que toda a nossa equipe de economia, todos os nossos associados têm se disponibilizado a participar desse debate também. E essa construção é sempre muito, muito favorável, porque lá na Branet a gente tem tanto emissores de cartão quanto maquininhas, além de outras paytechs, fintechs, insurtechs e todo o ambiente tech aí que vai até inteligência artificial e provedores. E eu acho que a gente atinge a nossa missão quando o texto ele reverbera e quando a gente está aqui falando nesse podcast também de levar essa discussão para quem tem que guiar a discussão, que é o consumidor. Sua excelência é o consumidor, né, como a gente fala. E o que eu acho é que assim o debate ele tem que acontecer, todos os lados têm que se expressar, e eu acho que daqui para frente é menos uma questão de disputas de narrativa e mais uma questão de dados. E esses dados foram apresentados, esses dados estão no artigo, estão no Banco Central, estão no Ministério, estão com os parlamentares, e eu tenho certeza que, primeiro, todo mundo tem ampla liberdade de colocar seus pontos, é aquela máxima. Eu não me lembro quem falou, mas fala: eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu sempre vou defender o seu direito de dizer. E isso é do debate, é do jogo, mas a gente está bastante confiante que a coisa, quando eu falo coisa assim, o debate, ele está se encaminhando para esse consenso de que baixar os juros do rotativo não tem relação nenhuma com remover ou extinguir o parcelamento de compras sem juros, que vai ser, e aí eu volto para a tua primeira pergunta, que é um desastre para o consumidor.
Carol, fala pra gente então em que pé está a PL do desenrola, porque isso afeta diretamente esse debate, não?
Com certeza, o projeto de lei do Desenrola é um projeto de lei que, em primeiro lugar, ele busca dar condições melhores para a população saldar dívidas, né? Então você tem a faixa 1, que é até um determinado valor, a faixa 2, mas assim, promover um grande leilão de renegociação de dívidas. No âmbito desse projeto de Desenrola, é que foi incluída a questão da limitação da taxa de juros do cartão. E até muito se falava em Brasília: olha, o PL era sobre o Desenrola e agora só se fala de cartão. cartão. Então, muito legal o espaço para a gente falar. Quem tem as dívidas, se informe para ver se consegue renegociar essas dívidas através do Desenrola. Outro ponto do Desenrola é que era lá o local, né, o locus, o texto, onde estava se dando a discussão de uma potencial extinção do parcelamento de compras sem juros, que foi um argumento trazido ali pelos grandes bancos, justamente quando a questão da limitação dos juros no rotativo do cartão, que é quando a pessoa atrasa, foi colocada em pau. O projeto de lei agora foi aprovado na Câmara. Ficou claro que o mandato do Congresso é para baixar os juros do rotativo e para renegociar as dívidas, sem mexer em nenhuma outra conquista. Então, o projeto foi aprovado na Câmara, agora ele vai para o Senado e preserva o parcelamento de compras no cartão sem juros. Então, não, isso não está em jogo, mas ele fala que os emissores de cartão têm 90 dias para sugerir as condições para baixa dessa taxa de juros, tanto para quem atrasa como para quem parcela a fatura do atraso do cartão, sob pena de incidir um limite de 100% no valor da dívida do cartão, como juros.
Na sua avaliação, o consumidor está bem informado de como essa questão está sendo encaminhada pelas instituições financeiras, pelo Ministério da Fazenda, ou as pessoas ainda talvez não tenham atentado para o fato de que essa mudança pode acontecer?
Olha, Fábio, a gente tem feito o nosso papel aqui de alertar, porque a gente sabe que o ambiente regulatório, ele é muito, muito importante, porque ele define a cidadania, seja financeira, seja de direitos humanos, todas as leis, né, que são feitas em Brasília, ou todos os regulamentos do Banco Central, ou normas, decretos, enfim, toda a participação aí do executivo com ministérios em geral, e agora vai vir o Conselho Monetário Nacional, né, que com a aprovação do projeto Desenrola aí, quer dizer, foi aprovado na Câmara, ainda tem Senado, mas ficou com um texto na Câmara de que o Conselho Monetário deve aprovar uma autorregulação. Então, assim, a gente está fazendo esse movimento, inclusive de escrever, de falar, para fazer a nossa parte, o nosso papel em mostrar, em trazer para o consumidor o que que está em debate. A gente já tinha feito uma pesquisa anteriormente, em 2020, que mostra, por exemplo, que no topo lá do consumo de parcelados sem juros estão comida e remédio. Né? As pessoas, pela falta de capacidade financeira, de encaixar um remédio quando ficam doentes ou de comprar alguma coisa extra, elas acabam também utilizando o parcelamento de compras sem juros para itens essenciais. Então, a gente está mexendo, além dos outros tópicos, na cidadania, na vida das pessoas, não só a financeira, mas como a vida de saúde mesmo. Acho que é nosso papel alertar e trazer a população para colaborar nesse debate. E falando em pesquisa, também foi feita uma pesquisa da Folha divulgada recentemente, que fala que acho que 81% dos entrevistados se disseram contrários ao fim da compra parcelada sem juros e 85% afirmaram que o fim da compra parcelada sem juros prejudicará o consumidor. Então, assim, quem está sabendo do debate, a gente está fazendo a nossa parte para expandir o debate e quem está sabendo do debate, majoritariamente, fala que isso prejudicará o consumidor. Então, acho que é esse movimento que a gente quer continuar fazendo, de alerta e contribuir também para a informação. Acho que o primeiro passo é a informação.
Carol Conway, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação nesta véspera de feriado.
Fábio, sou eu quem agradece muitíssimo em nome da Abranet, aqui o espaço, a Guide, a você, a todos que estão nos ouvindo, e foi um prazer enorme.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.